Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo sossegado? Mais uma vez nós estamos aqui. Gente, que alegria, que coisa boa. Eu sinto assim uma felicidade aqui, ó, no coração, saber que a gente está chegando aí. Onde você está? Onde você está nesse momento? Você está em casa? Você está capinando? Você está organizando as coisas no escritório, você está fazendo uma caminhada, você está de férias, você acabou de receber a boa notícia da aposentadoria. O que, que você está fazendo? Qual é o seu momento? E eu quero agradecer porque você divide esse espaço, esse momento com a gente aqui na Rádio Novo Tempo. Mais uma edição do nosso Vídeo de Saúde. Meu nome é Rose Andrade. Agora não fique só no rádio. Agora eu vou falar para quem está só no radinho aí. Não fique só no radinho, não. youtube.com/novotempo rádio. Vem para o YouTube. Você ajuda muito quando você está assistindo, quando você curte, quando você comenta, se ajuda, porque aí o YouTube entrega esse material para outras pessoas. Quanta gente não precisa saber e ter informações sobre adoção, porque às vezes a gente fantasia muita coisa, não é? A gente fantasia, tem informações que são muito importantes para que realmente você leve em consideração na sua tomada de decisão na hora da adoção, viu? E a gente vai falar sobre esse assunto hoje. Falamos ontem, tá disponível no youtube.com/novotempo rádio. Hoje a gente vai falar quando a criança chega, né? Quando a criança chega em casa, quais são os desafios da adoção? Então fica aqui com a gente na Voz da Esperança. Vai batendo um papo aqui com a gente, vai me dizendo qual é o seu maior medo quando você pensa em relação à adoção. Quando você pensa, para aí, o que, que talvez tenha te dado uma travada nessa tomada de decisão? Você conta pra gente? 12981510081. Deixa eu contar uma experiência, duas experiências que a nossa produção levantou pra gente compartilhar com você. São experiências, histórias reais divulgadas pelo site Incrível. Ali reúne boas notícias, né? Histórias inspiradoras, dicas de vida. E a Lu achou essas duas histórias. Uma diz assim: meu filho adotivo de quase 10 anos mora comigo há pouco tempo. Foi difícil tomar essa decisão. O principal desafio é ser sincero consigo mesmo. Você precisa decidir se poderá ou não lidar com essa responsabilidade para não rejeitar a criança depois de um tempo. Caso contrário, só causará mais traumas. Meu filho era caçoado demais na última família e, por conta disso, tem episódios de raiva e de estresse com certa frequência. Eu e ele temos um combinado: juntos para sempre, mesmo quando estiver difícil, mesmo quando estivermos tristes. Outra história é: adotamos uma garota de 17 anos, ela usava drogas e levava a vida dela ladeira abaixo. Oferecemos um lar, amor, cuidado, ajudamos com a reabilitação e terapia. Hoje ela está bem melhor e muito feliz. São histórias assim como essa que nós queremos começar o nosso programa de hoje. Então, você vai me responder qual é o seu maior medo quando pensa em adoção? O objetivo de hoje é que você conheça esses desafios e opte por adotar uma criança, um adolescente, de forma consciente, tá bom? Consciente. Enquanto você já está respondendo, deixa eu cumprimentá-lo aqui. Raul, você anda sumido, viu, Raul?
Oh, só um.
Você anda sumido. Quando você falta um dia, você, a Grazi, parece que é uma eternidade aqui pra gente.
Bem-vindo. Eu também fico com saudades, Rose.
Você tá bem?
Tô bem, graças a Deus, tudo jóia.
Bem-vindo.
Pronto para mais um programa muito bom.
Muito,
né?
Bom, hoje. Muito bom mesmo. Deixa seu contato, fala do seu trabalho.
Sim, Rose, eu ajudo pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva. Se você tiver interesse nesses resultados, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com a gente. Lembrando que a sessão, Rose, é gratuita, a gente vai conversar, vai entender seus objetivos, obstáculos.
Uhum.
E aí sim, a gente vai te apresentar os melhores planos e você decide se quer dar esse passo com a gente ou não.
Muito bom, gente. leisdoemagrecimento.com.br. leisdoemagrecimento.com.br. Será que a Grazi já entrou por aqui? Será que ela já tá por aqui? Vamos ver aqui, olha. Acho que não, acho que não entrou, não. Você tá visualizando aí?
Não.
Acho que não, só porque hoje é aniversário dela.
Ah.
Hoje é aniversário dela. Gente, hoje é aniversário de Grazi Donato. Invadindo lá o Instagram dela, mandando um abraço, um beijo. Deixa um recadinho pra ela. Diz que se acompanha na Rádio Novo Tempo, ela vai ficar toda feliz. Mas será que a Grazi não vai conseguir chegar pra gente aqui justamente no dia do aniversário dela?
Acho que ela tá comemorando.
Vamos lá, enquanto a Grazi tá chegando, gente, ela volta. Foi um sucesso o programa de ontem, viu, Sandra? Sandra Cristina dos Santos, psicóloga clínica especializada em adoção, presidente do Alegria A e do Alegra A, grupos de apoio à adoção de crianças e adolescentes. Pessoal, todo mundo seguindo aí o grupo de apoio, @alegriaa.org, ok? Alegriaa.org. Deixa eu cumprimentar a Sandra, foi ótimo o programa de hoje, bom dia.
Bom dia, bem-vinda. Rose, bom dia, Raul, bom dia. Prazer estar aqui com vocês novamente. É, muito bom dia a todos os telespectadores que estão ouvindo, que estão assistindo pelo YouTube. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui e falando de um tema tão, né, tão bacana, tão especial, que é a adoção de crianças e adolescentes.
Gente, a Sandra respira esse assunto, a questão da adoção. Respira, já conheço a Sandra já há bastante tempo, não é? Tive a oportunidade de ouvir as palestras, o trabalho que ela realiza, acompanhar um pouco do trabalho que ela realiza. Muito interessante. Então, não deixe de seguir. @alegriaa.org. Conseguiu? Muito bem. A Grazi ainda não entrou, não é? Posso chamá-la? Posso? Posso chamar a Grazi? Gente, aniversário da Grazi! Hoje é o seu aniversário. Sempre do seu lado. Para a Grazi, para a Grazi.
Parabéns para você, parabéns, hoje é o seu aniversário.
Uhul, que alegria, feliz aniversário, nossa Grazi Donato.
Obrigada, obrigada, Rose, obrigada, Lu, obrigada, amigos.
Feliz aniversário, Grazi, que Deus te abençoe.
Olha só, até Raul tá
desejando
pra você.
Eu lembro que é seu aniversário hoje, porque é no mesmo dia do aniversário da minha avó, que tá fazendo 95 anos. A avó Maria Lúcia.
Gente,
é
95
parabéns anos. Parabéns pra minha avó também, mas é que eu lembro disso, Grazi, porque a diferença de idade é pouca.
Né, você. Eu não aguento. Até hoje, Raul. É menos hoje.
Não acredito, não. Se não fosse o Raul falar isso...
Não é. Não seria o Raul, né? Grazi,
mas... Felicidades. Eu tô fazendo 25, então.
Tá certo. Felicidades, muitos anos de vida, muita
conta
saúde.
Pra gente, Grazi, quantos anos?
Vai. Raul, vou desligar teu microfone. Tô desligando, ó, produção, 1, 2, 3, desliguei o telefone, o microfone do Raul. Ô, Grazi, felicidades, viu? Muitos anos de vida.
Obrigada.
Seus sonhos se realizem, viu? Ok? Tudo
obrigada,
de bom.
Obrigada,
fala
mesmo
da sua mentoria agora. É, tem mentoria hoje? Não, hoje é quarta. Amanhã
hoje
é feriado.
É
foi terça ou foi quinta? Eu nunca decoro.
Amanhã, Rose. Quinta-feira, minha mentoria.
Beleza,
amanhã.
Beleza. Deixa pra gente, então, o seu contato. Fala sobre a mentoria mais uma vez.
Claro. Eu convido todas as meninas, as mulheres da rádio aí, que quiserem ter uma mentoria de desenvolvimento físico, mental, espiritual. Cuida da sua autoestima, cuida da saúde. Conseguir se comunicar de forma melhor, se expressando melhor, me procura no @grazidonato, que é meu Instagram. Lá na bio tem meu WhatsApp, é só mandar mensagem lá, falar que você é ouvinte da rádio. E eu quero ver você comigo e com a Manuela Salles por um ano, meninas. Um ano, vai ser maravilhoso.
Muito legal, viu, gente? Então, @grazidonato, dá uma passadinha lá. Antes de chamar a música, a Sandra tem ali, olha, ela vai fazer palestras. E eu gostaria que ela comentasse aqui, divulgasse aqui pra gente. Como é que vai funcionar? Como serão as palestras? Sobre o que, Sandra?
Bom, Rose, essa palestra que vai ser ministrada dia 10 de julho em São José dos Campos, às 18 horas.
Sim.
É uma palestra que eu vou... como é que eu posso dizer para você? Eu vou capacitar profissionais para atendimentos do universo adotivo.
Opa.
Por exemplo, para psicólogos, estudantes de psicologia, pedagogia, estudantes de pedagogia, advogados, estudantes de direito, assistentes sociais, estudantes de serviço social, pastores, professores. Né? Para quê? Para capacitar esses profissionais a darem atendimento para o universo adotivo.
Okay.
Por exemplo, se alguém liga para mim e fala, Sandra, eu sou especializada em adoção. Se eu estou com a minha agenda cheia, eu não tenho ninguém para indicar. Entendeu? Porque assim, Sandra, mas é a mesma coisa de atender uma mãe que vai ganhar neném em 9 meses de uma mãe que vai ganhar neném daqui a 10 anos? Não, não é a mesma coisa.
Não é.
Sandra, É a mesma coisa eu atender uma criança com TDAH de uma criança com TDAH que chega através da adoção? Não, não é diferente.
Tem diferença.
Entendeu? É. Então, tem muita diferença. Tá. Então, nós não temos no mercado esses profissionais capacitados em atendimento em adoção. Uhum. Porque na faculdade, Rose, a gente não aprende isso. Uhum. Na faculdade não é falado sobre adoção. Então, os profissionais, quando saem da faculdade e pega um atendimento de uma mãe, de uma família, ou então de uma criança ou adolescente pelas vias da adoção, os profissionais ficam, por exemplo, na escola. Uhum. Na escola, nós temos muito problemas na escola, porque, às vezes, as crianças não são, ou não são bem recebidas, ou não são bem vistas. O atendimento para aquela criança é diferenciado. Eu já tive reunião em várias escolas, porque os professores não sabem sobre adoção, não entendem o universo adotivo. Então, aquela criança, infelizmente, é tratada diferente. Uhum. Então, eu tenho ido em muitas escolas fazer reunião com a diretoria, com os professores, explicar o universo adotivo para que eles enxerguem aquela criança com outro olhar.
Com outro olhar.
Então, eu vou dar essa palestra dia 10 de julho em São José dos Campos, com um valorzinho mínimo de R$ 49,00, só para a gente bancar o café, o aluguel do salão. E parte vai ser revertida para o Alegria, porque o Alegria é um grupo de apoio à adoção sem fins lucrativos.
Sim.
E aí parte da verba vai ser revertida para o Alegria.
Okay.
Então, nesse momento, essa palestra vai ser feita na região do Vale do Paraíba.
Aqui em São Paulo,
aqui,
palestra.
É, a palestra. E na palestra vai ser lançada a mentoria. Essa mentoria, então, vai ser
online,
a nível nacional. Ah. Então, qualquer profissional, pastor ou qualquer interessado nessa palestra e nessa mentoria, pode fazer, né, suas inscrições pelo site www.sandracristina.psc.br, repetindo, www.sandracristina.psc.br, ou então pelo site @sandracristina.psc. E também está no bio do Instagram.
Ok, gente. Então, olha, essa palestra vai ser pro pessoal da região do Vale, aqui.
Exato.
Do Vale Paraíba, não é?
Exato.
É a palestra. Agora, a mentoria, em breve, vai começar. Isso. Então, ela será online. Então, todo mundo
Exatamente.
Pode participar, não é?
E a mentoria vai ser lançada na palestra. E aí, depois, então, vai estar em todas as redes sociais também.
Agora, se você não conseguiu anotar, tá na dúvida, manda recado para Sandra, @alegriaa.org. Que é o Instagram do grupo. Uhum. Então, alegriaa.org, e pede ali as informações que a equipe dela passa para você. Muito bem, gente. Um trechinho da música Temis Randeri, A Paz do Céu, pra gente começar o nosso bate-papo.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Seu tom de azul vem nos encontrar. É tão bom poder estar aqui e sentir a paz dentro do coração. Eu queria que hoje sempre fosse assim. E mesmo que amanhã o sol não apareça e o tom do céu azul se esconda nuvens cinzas e comece a molhar, eu posso brincar na chuva. Não foi preciso ir tão longe para encontrar a paz, pois eu descobri que ela sempre estava aqui. Pois eu descobri que ela sempre estava aqui.
Ei, Temis Randeri, A paz do céu. E a gente tá aqui, ó, juntinhos em mais uma edição do nosso Vida e Saúde, batendo papo sobre... Vamos começar a nossa conversa agora, desafios de adoção. Antes, deixa a gente comentar quem é que tá aqui, cumprimentar nossos ouvintes, a participação. Oi, Rose, estou fazendo salada de abacate e de pepino. Olha, eu nunca experimentei salada de abacate com pepino, hein? Vou experimentar hoje, que eu vou ficar pro almoço aí, viu, minha amiga? Ela tá mandando um abraço especial para você, Grazi, pelo aniversário. Tá dizendo que hoje também é aniversário da bisneta dela, mandou a foto da Tainá, muito bonita mesmo. Olha que lindinha. Ela só não colocou o nome, né, o Lu? Muitos parabéns para Tainá também, viu? Mais uma participação aqui comigo, o Alejandro tá dizendo... Alejandro, olá, muito bom. Rose, Grazi, todos da rádio, feliz aniversário para ti, Grazi.
Ai, quanto carinho, né, Rose?
É bom,
obrigada,
né?
Gente.
Faz diferença.
Verdade. Aqui no YouTube também tem várias felicitações. A Alda fala, feliz aniversário, que Deus te abençoe grandemente. Felicidades, linda. Obrigada, Alda. E ela também fala que estava com saudade, Rose, porque ficou sem telefone, mas graças a Deus já comprou outro. E não esquece da gente. Um beijo no coração. Beijo para você também, minha linda.
Beijo, 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 beijo. Raul.
Que é, todo mundo dando parabéns pra Grazi. Acho que tem muito mais parabéns pra Grazi do que deram pra mim, viu?
Ih, pronto, pronto, pronto.
Tá
magoaram.
Mas tem a Jane falou que tá fazendo bolo. Ó, pro aniversário da Grazi. Ô, Grazi, você come bolo no seu aniversário? Como que é?
Ah, eu como, ô, Raul. Como sim.
Come, ai. Então tá bom.
Você quer fazer um bolo
de melancia?
Mim? Opa, esse é bom, hein, de melancia.
Muito bom, vamos lá, gente. Então vamos bater papo sobre essa questão da adoção, porque a adoção não é brincadeira. A pessoa terá desafios e hoje a gente vai... Vamos tirar esse romance em relação à questão da adoção. Um tema sempre tratado aqui, não é? Um tema tratado com carinho aqui na programação do nosso Vida e Saúde. Sandra, ajuda a gente a começar a compreender, porque nesse processo de adoção... a gente sempre fala do apoio psicológico, né? Por que que ele é importante? Não só para a criança, porque muitos pais pensam assim, ah, vou colocar meu filho no psicólogo, mas os pais também precisam de terapia nesse processo.
Exatamente, Rose, muito bem colocado a sua palavra. Foi isso mesmo que você falou, porque tem muitos pais que acreditam que somente as crianças ou adolescentes precisam do tratamento psicológico. Mas os pais esquecem que eles também já passaram por um processo diverso, né? Que foi o processo de adoção, que foi a espera. Então, esse processo, às vezes, é muito demorado. Uhum. Então, esses pais já passaram por muita ansiedade, por depressão. Uhum. Então, eles já passaram por muitas crises existenciais até a criança chegar.
O luto, né? De não poder gerar.
O luto de não poder gerar e tudo isso. E quando a criança chega, Rose, aí o problema também chega, né? As questões também chegam. Uhum. E se os pais não tiverem uma rede de apoio, por exemplo, um grupo de apoio à adoção, um psicólogo ou um terapeuta, uma família que também o auxilie, amigos que auxilie, fica muito mais complicado para essa família visualizar a adoção como algo normal, como que essa criança é um filho, essa criança é um filho, né? Que ela tanto esperou, que ela tanto desejou. E aí, quando essa criança chega, se os pais não estão bem amparados, fica mais complicado e mais difícil a convivência, o tratamento com a criança. Porque, conforme eu disse ontem, essas crianças que são institucionalizadas, elas são institucionalizadas porque alguma coisa de errado já aconteceu na vidinha dela. Seja ela criança pequena, ou seja ela uma criança maior ou um adolescente. Algo de errado já aconteceu na vida dela. Então, a cabecinha dela já está... meio atrapalhada, né? Então, quando ela chega com os pais, elas chegam com traumas. Pedagogicamente, elas chegam sem saber ler, sem saber escrever. Tem crianças que chegam para nós que não conhecem uma cenoura, não conhecem uma fruta. Então, tudo isso são responsabilidades que esses pais vão assumir né? E se esses pais não têm uma rede, não têm uma terapia, um tratamento, esses pais, infelizmente, não conseguem lidar com as situações e com as demandas que essas crianças vão trazer. Uhum. E tem muitos pais que acreditam que vai dar conta do recado, né? Ah, eu vou dar conta do recado, mas não dá, Grazi. Eu falo por mim, né? Eu falo por mim, eu sou um exemplo vivo, porque eu adotei 3 e eu adotei um de 12 anos, que foi um adolescente. E ele veio com muitas demandas, Rose, uhum. com muitas demandas. Uhum. Então, por mais que eu seja psicóloga, por mais que eu seja cristã, por mais que eu seja uma mulher equilibrada... Tinha dia, Rose, que era bem complicado, uhum. bem complicado, uhum. né? Tinha dia que dava vontade de enfiar no carro, falei, vou levar de volta. Uhum. Tinha dia que eu tinha vontade de subir nas paredes, Sim. né? Mas agora, se eu não tenho uma rede de proteção por trás de mim, com certeza eu teria cometido realmente uhum. algo assim.
É, de devolução.
Entendeu?
Muito importante o que ela falou. Inclusive, eu li Grazi Donato num livro... De uma criança, porque a gente fica imaginando, uma criança que não conhece o que é uma cenoura, não sabe identificar, não é? Eu li um livro, inclusive esse livro foi no quando eu frequentava o grupo de apoio da Sandra, a criança não sabia o que era aniversário. Uhum. Eu li num livro que eu comprei de uma palestrante lá, não sabia o que era aniversário. Pensa, como é que uma criança, na festinha de aniversário, uma criança não ter esse entendimento, não é?
Sim. Nossa, muitas questões mesmo. Muito bom. Agora, a Ellen Ferreira fala aqui, ó, esse programa é uma bênção. Cada dia, uma novidade que nos ajuda a viver nesse mundo com tantas diversidades. É verdade, Ellen. Obrigada pela sua participação. Agora, Sandra, e às vezes pode acontecer alguma reação inesperada, né? Então, como lidar com reações emocionais da criança, como medo, resistência, agressividade ou até mesmo desejo de voltar para o abrigo?
Acolhimento, Grazi. Os pais têm que acolher essa criança e esse adolescente. Mesmo com toda essa agressividade, mesmo com todas essas complexidades que as crianças e adolescentes trazem. É por isso que no grupo de apoio à adoção, eu sempre falo, para os membros, né, para os pretendentes que lá estão, que você tem que estar disponível para assumir todas essas demandas e essas responsabilidades que as crianças e adolescentes irão trazer para a nossa vida. Uhum. Né? Porque eu costumo dizer que, enquanto está eu e o meu esposo, o único problema que nós temos é pagar boleto. Né? Uhum. O maior problema é pagar boleto. E aí, quando as crianças chegam, a nossa vida se transforma para 180 graus. Ela dá um giro para 180. Ah, Sandra, é 360. Não. 360, ela vira, ela gira, ela fecha. É 180 graus. A nossa vida vira, assim, de perna para o ar. Então, Rose, Grazi, essas demandas, os pretendentes e os pais têm que estar muito disponíveis para assumir tudo isso. Uhum. E assumindo... Tendo realmente a noção, a certeza de que essas crianças vão trazer e a gente responsabilizar por isso, fica muito mais fácil a convivência e a vivência. Não, eu sabia que era assim. Uhum. Eu sabia que ia ser desse jeito.
Inclusive, entender essa questão da agressividade da criança. Gente, se essa criança não tiver essa dose... de agressividade, uhum. ela morreria na rua, ela morreria.
Exatamente.
É fruto de abuso, então é meio que instintivo, não é? Ela vivia em perigo.
Exatamente, né? Rose, exatamente. E aí, que nem, por exemplo, novamente o meu filho viveu 9 anos na rua. Nossa. Ele viveu 9. Uhum. Durante os 9 anos de vida dele, ele viveu na rua. A mãe era drogativa, usava crack e ele fazia tudo para a mãe. Né? Era a mãe dele, querendo ou não querendo, aquela pessoa era a mãe dele. Uhum. Então ele vivia em função da mãe. Então ele roubava, ele trapaceava, ele mentia. Então tudo isso ele aprendeu na rua. E você acha que de um dia para o outro eu ia mudar tudo isso? Uhum. Eu ia? Não. Foi anos e anos e anos de terapia, de amigos, família, igreja, pastor ajudando, líderes ajudando e muito mais, entendeu?
E Sandra, como que faz então para ganhar a confiança de uma criança que já passou, às vezes, por várias instituições, várias famílias, até pela rua? Uhum. Como que é feito esse processo para ganhar a confiança dela?
A confiança, Raul, assim, tem crianças e adolescentes que demoram anos
Uhum.
Anos, anos. Às vezes os pais acreditam que, nossa, eu vou dar roupa, uhum. eu vou dar comida, uhum. eu vou dar melhor escola, eu vou dar amor, vou dar carinho. Eles acreditam que isso vai resolver, uhum. vai solucionar a questão daquela criança, né? Então, para solucionar isso, nós temos que ter muita paciência, uhum. sabedoria, resiliência uhum. e muito amor no coração. Porque a criança vai te agredir, a criança vai te testar.
Uhum.
O que eles mais fazem uhum. é nos testar. Porque a pessoa que mais eu esperava segurança, que eram meus pais.
Uhum.
As pessoas que eu mais amava no mundo tiveram coragem de fazer isso comigo. Imagina essa pessoa que não tem me vínculo, conhece, né? Que não tem vínculo, uhum. que não tem nada comigo. Imagina o que ela é capaz de fazer comigo.
Uhum.
Entendeu? Então, os pais por adoção têm que ter tudo isso que eu te falei e principalmente a sabedoria de lidar com todas essas situações.
Muito bem, gente. Vamos fazer o seguinte, um pulinho no intervalo e aí a gente volta já para a gente continuar essa conversa no segundo bloco. Pergunta que eu já vou deixar para a Sandra responder depois que a gente voltar do intervalo, que é a pergunta que eu acho que é dúvida de todo pai e mãe que estão na adoção. Devo ou não devo contar para o meu filho que ele foi adotado? Quando adota bebezinho, pequenininho, né? Devo ou não devo? Ela responde depois do intervalo. Mantenha a sintonia.
Vida e Saúde.
Ei, minha gente querida, a gente está conversando sobre os desafios da adoção. Por que a gente está tocando nesse assunto? Porque você que está na fila da adoção ou deseja entrar nessa fila, você precisa estar consciente, não ficar romantizando não, tá bom? Estar consciente, assim como o pai biológico vai ter desafios, o pai adotivo também terá desafios, são desafios diferentes, tá bom? Então continue aqui acompanhando e pode compartilhar esse link aí com os seus amigos. Eu tô aqui com a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, tem um trechinho que eu queria ler para você, olha, a desobediência ou qualquer falta de respeito nunca deve ser ignorada ou pouco notada, não perca nenhuma chance de direcionar a criança para o que é correto, mas não faça uso arbitrário da força do grito ou de outras ações violentas como um recurso. Esse e outros assuntos aqui, a Darley te toca na revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. É um presente para você da nossa programação. Digita assim, ó, Pais Preparados. Manda para cá esse recado através do 12981510081, que é o WhatsApp aqui da rádio. E a gente passa o link para você fazer o seu cadastro, receber de graça, nem o frete você paga. É presente para você. Bom, retomando a nossa conversa aqui, eu deixei uma pergunta no ar, que todo mundo... Aí tem gente que fala, eu sou contra, eu sou a favor, e conta, e não conta. Qual é a recomendação, Sandra, que a gente tem quando se adota criança, tem o filho ali, ele chega bem criancinha ainda, bem piquititico, conta ou não conta que ele é adotado?
Rose, conta.
Uhum.
Conta, porque todos nós temos o direito de saber da nossa história.
Uhum.
Já aconteceu várias vezes, se a gente procurar aí, a gente vai verificar que tem várias histórias de crianças que não souberam quando era pequeno, pelo modo natural.
Uhum.
Quando completa uma certa idade, descobre por um motivo ou por outro, às vezes é um tio, alguém, né, que, né, conta. E é aquela criança ou adolescente fica revoltado,
uhum.
aí se revolta com os pais, se revolta com a família toda, e aí dá um maior chabu na família.
Uhum.
Então, é necessário contar. Ah, eu conto ou não conto? Conta.
Uhum.
É necessário contar para evitar futuros problemas. Eu mesmo tenho um rapaz de 28 anos que soube quando ele tinha 15 anos.
Uhum.
E ele disse que foi horrível a situação. Foi horrível ele saber daquilo. E ele ainda soube pelos colegas da escola.
Olha, pra você ver. É uma violência.
Às vezes, o que acontece, olha, Rose? Todo mundo sabe.
É.
E o adolescente e a criança não,
uhum,
sabe.
Sim.
Então, e aí, quando descobre, é uma revolta tremenda. Porque essa criança foi traída. Essa criança se sente traída. Essa criança se sente mal. Uhum. Por ela ser a principal, né, peça da história, uhum, do quebra-cabeça, e não sabe do que está acontecendo.
Ô Sandra, certa vez eu estava numa palestra e houve uma pergunta interessante, né? A partir de que idade a gente conta para a criança? E aí a psicóloga que estava comandando ali, né? Liderando, ela disse assim, desde a primeira troca de fralda. Desde a primeira troca de fralda do bebê, não é? Você vai cuidando e vai explicando. Mesmo que ele pareça não entender. Porque não tem que ter um dia para contar, não é mesmo?
De jeito nenhum, Rosi. E assim, Sandra, como eu conto? Contando, de forma natural. Vai contando de forma natural, olha, você é meu filho do coração, meu filho, você sempre foi desejado, a mamãe sempre quis ter você, e vai contando natural, porque o que acontece, Rose? Isso se transforma em naturalidade para aquela criança e adolescente. A minha filha tem 12 anos hoje, ela sabe desde criança, desde pequenininha, se ela sentar com você aqui, ela fala sobre adoção melhor do que eu.
Olha que interessante. Você entendeu? Porque é um assunto que não foi tabu.
Não foi tabu para ela. E ela lida com a situação normal. Ela chega na escola, ela conta que é adotada. Ela quer dar palestra na escola sobre adoção. Entendeu?
Que bonitinha.
O meu de 18, de 19 anos também, que hoje está em Dubai fazendo intercâmbio e trabalhando, também desde pequenininho, sabe? E o Taylor sabe porque ele já chegou com 12 anos. Então, ele sabe que foi adotado. Mas os dois menores sempre souberam desde o início. E foi exatamente assim, na troca de fralda. Falando do desejo, falando que ele veio pelas vias do coração, que ele foi muito amado, que ele sempre será amado, e etc, etc.
Eu ainda aprendi que você deve falar assim, a sua mãezinha biológica não pôde ficar com você. E não incentivar uma rixa, um ciúme, assim, não, a sua mãezinha não pôde ficar.
Eu agradeço a ela.
Agradeço a sua mãe.
Se não fosse por ela, você não estaria comigo hoje.
Ela não pôde ficar com você e não É tão
exatamente.
Eu fico emocionada ouvindo essas questões.
E é natural. E aí a criança cresce sabendo que aquilo na vida dela é natural. Entendeu? Okay. E aí na escola, quando é, por exemplo, sofre alguma bullying, alguma coisa, ele sabe o que vai responder para o amigo.
Ele sabe se defender. Exatamente. Grazi.
Muito bom, muito bom. Isso tira dúvidas de alguns ouvintes aqui do YouTube que estavam perguntando sobre idade. Muito bom, Sandra, obrigada. Agora, nesse processo, todas as dúvidas e as dúvidas da criança sobre a sua origem, a história da família biológica, o motivo do abandono, essas coisas precisam ser respondidas, Sandra?
Rose, ou Grazi, depende. Se você fala pelos pais ou os pais ficarem sabendo da história?
A criança ficar sabendo. Porque a criança vai querer saber. Por que que minha mãe e meu pai não estão aqui?
Sim.
O que que aconteceu comigo? Né? Essas dúvidas.
Grazi, que nem, por exemplo, os meus. Eu não contei toda a verdade, porque a verdade é muito dolorida. É muito pesada a história. Só o Taylor mesmo que sabe de toda a história, porque ele vivenciou até os 12 anos. Os menores, não. Os menores, assim, eles sabem da história, mas não sabem a profundidade da história. Mas que você tem que contar, você tem que contar. Porque uma hora ele vai perguntar. Ele vai perguntar. E toda criança que vem para adoção sabe que alguma coisa de errado aconteceu. Sabe que foi institucionalizado, sabe que foi para uma família extensa, porque alguma coisa de errado aconteceu. Então, você pode sim contar, né? Você tem que contar, mas assim, algumas partes que você acha necessário não contar, você não precisa contar.
Agora, também tem para contar esses detalhes, tem um tempo. Você não vai contar tudo para uma criança de 3 anos, de 4 anos, né? Tem que levar em consideração o tempo, a idade.
Né? E assim, Grazi, se a criança perguntar.
Sim.
Se a criança e o adolescente perguntar. Se eles não perguntarem, é porque eles não têm interesse em saber. Entendeu? Que nem, por exemplo, o meu de 12 anos. Ou o meu que hoje tá com 19 anos. Quando ele tinha 10 anos, ele me perguntou. 10 anos, ele me perguntou. Quando ele tinha 10 anos, Rose, ele me perguntou. Falou, eu gostaria de conhecer. Falou, por isso não. Você quer conhecer? A gente vai atrás e... Passou 2 dias, falou, mudei de ideia.
Não quero.
Mudei de ideia.
Esse é o terror do pai biológico e da mãe biológica.
Exatamente.
Nossa, ele vai querer conhecer a mãe, a genitora ali.
Exatamente. E outra coisa, tem todo o direito de conhecer a genitora, caso ele queira conhecer, ou ela queira conhecer.
Isso não tem nada a ver com deixar de amar.
Não tem nada a ver de deixar de amar. Não tem nada a ver, ah, eu vou abandonar meus pais agora adotivos e vou voltar para meus pais biológicos. Nada disso. É questão mesmo de respeito à história daquela criança.
Raul, antes da sua pergunta, um recadinho. Minha avó tem uma tia que adotou uma menina e aí ela fez uma musiquinha falando que a mamãe da barriga não pôde cuidar dela, mas que a mamãe do coração amou muito e cuidava dela com amor e carinho, mas eu não lembro muito bem como que era a musiquinha. Olha que
legal,
não é, Raul?
Bom, legal. E Sandra, e se a família já tiver um filho biológico, como que esse assunto da adoção pode ser abordado? Eu acredito aí, nesse caso, com o filho, né, Lu? Com o filho biológico, como que esse assunto é abordado com ele?
É, então, quando os pais decidem adotar outra criança tendo um biológico em casa, o biológico tem que saber o que os pais pretendem fazer. Por quê? Na hora do processo, Raul, que os pais vão lá no fórum passar pelas entrevistas técnicas, a criança também vai. E se a criança não desejar aquele irmão, o processo paralisa.
É mesmo?
É mesmo, Raul. Olha. Então, a criança, por exemplo, assim, a criança, quando se trata de bebê, fala, ah, eu tenho bebê e não posso mais engravidar por um motivo ou por outro. Então, se aquela criança tem 3, 4 anos, ainda não tem a noção, não tem problema nenhum.
Tá.
Agora, se é uma criança de 6, 7, 8 anos, que já tem noção de um irmão, que já tem a noção daquela criança vai chegar e vai tomar o meu lugar, né? Vai mexer nos meus brinquedos, vai ter a atenção dos meus pais. E eu, como é que eu vou ficar? Então, essa criança, além da informação que os pais têm que passarem para ela, ela também tem que passar pela equipe técnica e deixar bem claro para a equipe técnica que quer um irmão. Porque se ela deixa claro que não quer esse irmão,
ela não vai ser.
O processo não vai para frente.
Andar. Agora, como é que a gente lida com essa questão da rede de apoio? Porque você já ficou claro para a gente aqui, para a nossa audiência, que é necessário uma rede de apoio. É necessário. Agora, como que a gente prepara essa rede de apoio também, Sandra?
Então, Rose, foi isso que por isso o motivo da minha palestra, né? Para preparar essa rede de apoio. Que nem, por exemplo, muitos profissionais não têm entendimento, tem profissional que nem conhece a palavra adoção. Ouviu falar, ah, eu vou adotar um gato, adotar um cachorro, adotar um animal. Mas quando se trata de criança, infelizmente não tem o conhecimento. Os pais pretendem adotar, mas os pais biológicos daquela família não aceitam. Nossa, mas você vai adotar um filho, você vai pegar o filho de outra pessoa?
Os avós, no caso, né?
Então, os avós também são necessários a participarem dos grupos de apoio à adoção. Porque, às vezes, vai só os pais e os avós não vão. Mas os avós são necessários para que os avós saibam exatamente a criança ou adolescente que vai chegar naquela família. Porque tem muitos pais, muitos avós, querem o sangue, né? O sangue que corre na veia, né? Então, tem muitos avós, e eu tenho pretendentes no grupo, que não contam para os pais, que não contam para a família exatamente, porque sabe que os avós não aceitam. Então, essa rede tem que ser preparada exatamente assim, por psicólogos, né? Pelos próprios adotantes. Os adotantes têm que ir conversando com os pais. Aí, uma coisa eu deixo bem claro. Agora, se os pais não aceitam, se os avós não aceitam, os pais têm que ter na cabeça que quem vai adotar sou eu. Sou eu e meu marido que vamos adotar.
E não os avós ali. Então, juridicamente, se o avô e a avó não desejarem, não interfere.
Não interfere em nada, de maneira alguma. Diferente do irmão. Filho
agora,
biológico.
Chegou uma pergunta também muito interessante, que é o contrário da pergunta do Raul. O ouvinte fala assim, a minha pergunta é o contrário da pergunta do Raul. Quando a família já tem um filho adotado, e aí aparece
biológico.
Um filho biológico. Como fica?
Acontece muito mesmo, né, Rosa? Porque tem muitas famílias que estão não conseguem gerar por muitos e muitos anos, não conseguem gerar. Por quê, Rosa? Cabeça, né?
Ansiedade,
muita coisa, pessoas. Né? E tem muitas mulheres que não engravidam por esses motivos, porque é o emocional, né? O emocional da mulher que ajuda a ela não engravidar. E aí, o que que acontece? Adota. Entra na fila da adoção, adota. Então, aquele problema já foi meio resolvido. Uhum. A criança tá aí, o filho tá aí. E aí, o que que acontece? A mulher engravida. Uhum. Né? A mulher engravida, assim, de um dia pra noite.
Relaxou.
Relaxou, uhum. Engravidou. Né? E aí, tem aquela criança que já foi adotada, que já está lá. E o processo não é diferente. Porque aquela criança que foi adotada é como se fosse uma criança biológica, tá lá, é da família, é filho, e ela tem que ser tão preparada quanto. Engravidou, já vai conversar com o filho. Uhum. Olha, a mamãe vai ter outro filhinho.
Inclua o filho.
Você vai ter o irmão, né? Você não precisa ter ciúmes, uhum. Né? A mamãe vai continuar te amando da mesma maneira. Ele só vai precisar um pouquinho de cuidado, porque você já é um pouquinho maior. Ele é um bebezinho, eu vou precisar trocar a fralda, vou precisar da mamá, né? E são coisas que você não precisa mais. Você já é um hominho, então você já é uma menininha, já é uma mocinha, né? Então, é ir trabalhando o psicológico da criança, tanto que veio pelas vias da adoção, ou tanto aquele biológico que vai receber o seu irmão pelas vias da adoção.
Ai, gente, que conversa boa aqui, não é, Grazi?
Muito, Rose, muito bom. A Karina Lacerda, do YouTube, ela fala assim, ela fala que ela é adotiva e disse que o pai sempre contou para ela, a mãe que tinha mais resistência. E ela fala que sempre teve contato com os irmãos biológicos e depois de um tempo também teve contato com a mãe biológica. Uhum. Que legal, Karina. Parece que a sua experiência foi muito boa, né? Agora, Sandra, a minha dúvida é a seguinte. A gente sabe que às vezes acontece coisas que a gente não gostaria, né? Como lidar, por exemplo, com comentários cruéis, olhares estranhos, comparações com os filhos biológicos que acabam sendo feitas por pessoas da própria família?
Grazi?
Não, da própria família não, de fora da família.
Aham, sim. Grazi, acontece muito, muito, mas muito, muito mesmo. Quando eu fui adotar o meu primeiro filho, isso lá em 1999, quando eu entrei no processo, eu já tinha um casamento estável há muitos anos, há 18 anos eu já era casada. E tinha muitas pessoas, Grazi, que chegavam para mim e falavam, Sandra, você é louca. Você vai adotar, você vai colocar uma criança, a sua vida é tão boa, o seu casamento é tão estável, você vai adotar uma criança que você não conhece, que você nunca viu, porque na minha primeira, como eu já estava nos meus 40 e poucos anos, o meu perfil foi de 0 até 7 anos. Uhum. Então, até 7 anos, poderia vir essa criança. E você vai colocar uma criança, vai te trazer problema. Então, é esse o incentivo que a gente tem. São esses os incentivos que a gente tem, às vezes, dos amigos, né, dos inimigos, né? Então são essas conversas que tem. Por exemplo, você é louca, você vai colocar uma, principalmente quando se trata de adolescente, você vai colocar um adolescente na sua casa, esse adolescente roubou, esse adolescente isso, você quer problema para sua vida, né, Sandra? É isso que você quer para sua vida, né? Você quer problema. Então, Grazi, a pessoa ou ela tem que ser muito fina, ou então falar assim, olha, ainda bem que quem vai adotar sou eu. Eu falava assim, ainda bem que quem vai adotar sou eu e não é você. Uhum. Ou você é muito fina, faz de conta, finge de surda, ou então você dá a resposta à altura. Você pode lidar das duas maneiras. Ó, isso não é comigo, isso não mexeu comigo. Ou então você realmente dá uma resposta merecedora para aquela pessoa. Você pode agir das duas maneiras. Né? Mas você ouve muito isso, viu, Grazi, viu, Rose? É. São coisas que a gente, infelizmente, ouve de pessoas ali do nosso meio de amizade, às vezes do meio de família mesmo, a gente ouve muito isso. Então, você tem essas duas maneiras de agir. Você pode dar uma resposta à altura, ou então você pode fingir de surdo e falar, não, isso não mexe com os meus.
Agora, por isso que tem que frequentar um grupo de apoio.
Por isso que tem que frequentar.
Isso abala, gente. Se a gente não tem informação, isso vai abalar.
Vai abalar.
Você vai pegar o histórico lá da criança, vai conhecer o histórico, você vai falar, meu Deus,
exatamente.
Não é? Agora, quando você tem um apoio, você tem ali um grupo de apoio, você tem essas informações que estão chegando para você, você vai ter essa tomada de consciência, de decisão mais consciente.
E Rose, quem ainda não participa de grupo de apoio, por exemplo, eu não moro em Jacareí, não moro em São José, que não tem grupo de apoio, mas eu moro em Curitiba. Tem grupo de apoio? É só procurar. Entra no www.angaad.com.br. Angaad é o grupo que ministra todos. É é o centro que cuida de todos os grupos de apoio à adoção. E lá tem todas as informações. Então, você pode entrar, por exemplo, eu moro em Curitiba, eu quero saber se tem um grupo de apoio à adoção. Entra no www.angad.com.br e lá vai aparecer todos os grupos de apoio à adoção.
Angad,
a nível Brasil.
Vamos lá.
Sandra, tem uma participação falando assim: eu adotei um menino de 11 anos, ele ficou comigo 4 meses. Me senti ameaçada por ele. Daí devolvi. Ele tinha um histórico que eu não sabia, fiquei sabendo por ele mesmo. Eu sofri com a separação, mas a família conversando, achamos melhor devolver para não ter arrependimento no futuro. Então, é um assunto delicado, né? Mas que pode passar pela mente aí de alguns pais. Até você falou que até já passou pela sua, né?
Uhum.
Uma vez que o processo de adoção foi concluído, os pais podem desistir da criança?
Raul, funciona assim. Como eu disse no início, filho é filho. Né? Filho é filho. A gente, quando engravida, e o filho vem, e o filho chega na adolescência e começa a dar problema, o que você vai fazer com esse filho?
Uhum.
Né? O que você vai fazer com ele? Voltar para o ventre? Não tem como. E você continua a sua vida, o fluxo da sua vida normal. E quando se trata de filho adotivo, pelas vias da adoção, os pais acreditam que pode devolver. Como se fosse no supermercado, comprasse um produto vencido e fosse lá devolver. Né? É errado? É super errado.
Uhum.
É super anormal você devolver um filho depois
que
você...
É um trauma.
Novamente para aquela criança e aquele adolescente. Mas, Raul, acontece.
Uhum.
Acontece, infelizmente. Só que aí o que acontece, Raul? O juiz entra no processo, porque o juiz vai analisar, né? O juiz vai falar assim: bom, é preferível deixar essa criança ou adolescente nessa família passando por uma situação sofrida, ou a gente recolhe essa criança novamente. Entendeu?
O olhar sempre será para a criança ou adolescente.
Uhum. Né? Se o juiz falar: não, você vai continuar com essa criança, essa família tem que continuar com essa criança.
Tá.
Aí o juiz estuda tudo o que está acontecendo, porque a família vai levar a reclamação, vai falar o que está acontecendo. Outra coisa muito importante que eu também falo é que quando os pais forem fazer a aproximação, quando tiverem a primeira ligação da técnica, né, fazer todas as perguntas possíveis.
Uhum.
Todas as perguntas possíveis, até as imagináveis, fazer. Pra não, porque você viu o que ela falou? Ela ficou sabendo do histórico dele com ele. Então, ela não soube do histórico dele.
Uhum.
Mas por que ela não soube do histórico dele? Porque, no mínimo, ela não perguntou. Entendeu?
Se perguntar, os técnicos precisam responder a verdade.
São obrigados a responderem a verdade.
Tá.
Porque, infelizmente, Rose, infelizmente, Raul, nós estamos no Brasil. E, às vezes, as crianças estão na instituição... E essas crianças adolescentes dão muito trabalho.
Uhum.
Muito trabalho. E às vezes, as pessoas que estão lá querem se ver livre dessas crianças. E para uma família levar essa criança, se eu contar toda a verdade, a família não vai levar.
Uhum. Então a gente tem que perguntar.
Sandra,
eu tenho 3 minutinhos aqui para encerrar, 3 minutos literais. Só para a gente fechar aqui. Cabe indenização? Quando os pais devolvem essa criança, realmente não quer. E realmente, ficar com a criança vai ser pior ainda.
Exatamente.
Não é para ela, vai estar envolvido muita coisa.
Exatamente.
Como é que fica? Pra gente, um minutinho de resposta, por favor.
Sim. O juiz define um valor, né? Porque se aquela criança já foi devolvida, se de repente ele é um adolescente, de repente ele não pode ser adotado novamente. E aí o juiz cobra uma indenização, e às vezes não é indenização muito barata, e aquela indenização vai ficar com a criança até ele completar 18 anos, até ele sair da instituição.
Uhum.
Então, os pretendentes que devolverem correm o grande risco, né, de então terem que assumir uma indenização até aquela criança ou adolescente completar 18 anos.
Ok. Gente, não queria terminar, mas a gente precisa terminar. Acho que nunca vamos esgotar esse assunto aqui. Quem sabe a gente traz a Sandra aí, ela tendo um espaço no horário dela, né? Para que a gente possa conversar mais sobre esse assunto e se aprofundar. Para que você tome decisões conscientes. Para que não ocorra isso que a gente estava falando aqui, de ter que devolver, ok? Procure um grupo de apoio aí na sua região. Sandra, obrigada mais uma vez aí. Deixa o contato para a gente.
Rose, muito obrigada. Raul, Lu, obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Esse é um tema muito importante que a gente deve levar aos quatro cantos do mundo. Mais uma vez, os meus contatos, www.sandracristina.psc.br, repetindo, www.sandracristina.psc.br e @sandracristina.psc. Posso dar meu telefone também, Rose?
Pode dar.
12 99722-8274. 12 99722-8274.
Okay. Eu encerro deixando também o contato do Alegria, viu, gente? Que é o grupo de apoio que a Sandra preside. @alegriaa.org. Mais fácil para você entrar em contato. Através desse contato, você tira dúvidas da mentoria, tira dúvidas da palestra, tira dúvidas aí do que você precisa saber em relação à adoção. @alegriaa.org, ok? Alegriaa.org. Ô, Grazi, eu tenho 20 segundos para você, Grazi. Feliz aniversário, aproveita seu dia.
Obrigada, Rose. Vou ler um verso bíblico aqui, Efésios 1:5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Somos todos adotados, graças a Deus, amém, por Jesus. Uhum. Que Deus abençoe todos vocês, amém, queridos ouvintes. @GraziDonato no meu Instagram. Beijo, beijo.
Beijo, tchau, beijo. Raul, 10 segundos.
Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1:2. Obrigado, Sandra. Para emagrecer, leisdoemagrecimento.com.br.
Ei, gente, legal, né? Bom, vai chegando, vem chegando, bom de música. Bom de, eu já ia falar bom de Bíblia, né? Bom de música no Clube da Música. Antes, o NT Notícias com Jackson França. O Vida e Saúde volta amanhã, às 11 horas da matina. A gente espera.